Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.
Olá, estamos de volta com o Projetos da Semana. Eu sou o Pedro Henrique.
E eu sou Samara Sadek. Começamos mais uma edição com os novos projetos que foram apresentados nos últimos dias aqui no Senado Federal.
Números da Semana.
Tivemos 27 projetos de lei do Senado e 4 projetos que vieram da Câmara dos Deputados. Lembrando que no final a gente explica como você pode acessar esses textos na página do Senado.
Então vamos começar pelas propostas que chegaram sobre o fim do auxílio moradia. O tema vai ser destaque na semana que vem com a mobilização dos juízes federais em favor da manutenção do auxílio. Mas as 3 propostas apresentadas nessa semana vão na linha contrária.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, sugere que o auxílio moradia só seja pago para magistrados em lotações temporárias, inferiores a 6 meses, desde que ele não tenha residência oficial. Essa regra também vai servir para membros do Ministério Público.
Do jeito que está hoje na lei, a previsão é pagar uma ajuda de custo, sem definição de prazo. O senador Requião também impõe regras para ministros e parlamentares quanto ao uso de imóveis funcionais. Mais uma vez, essas casas ou apartamentos só poderão ser ocupadas se eles não tiverem residência num raio de 100 quilômetros de onde vão trabalhar. E só terão direito a um auxílio moradia se não tiverem nem imóvel funcional disponível nem casa própria.
Mas o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, acrescenta mais um item nessa história do auxílio moradia. Ele cria uma nova lei e deixa a cargo de cada estado e município regulamentar como vão pagar essa verba indenizatória nos novos moldes, ou seja, de forma temporária e devido a deslocamentos. Na prática, Randolfo defende o fim do auxílio.
O auxílio moradia hoje custa aos cofres públicos mais de R$1 bilhão. Mesmo assim, a União mantém 514 imóveis na capital federal e tendo um outro custo também com esses imóveis. Está provado que é mais barato para a União dispor de moradias para os parlamentares do que o pagamento mensal de um auxílio moradia que vai de R$ 4.000 a R$ 4.100. No meu caso, por exemplo, eu utilizo apartamento funcional. O Senado tem mais do que 81 apartamentos funcionais à sua disposição. Então, no caso do Senado, é mais fácil resolver. No caso da Câmara dos Deputados, a Câmara tem que encontrar alternativas.
E ainda tem a proposta do senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal. Ele também concorda com tudo isso, mas traz um componente novo. Esse dinheiro todo que deixaria de ser pago vai para onde?
Que o dinheiro que será poupado com o fim do auxílio moradia seja usado para aumentar o valor do piso salarial do professor, que hoje está em R$ 2.400. Nós poderíamos subir 10% só com a poupança que se faria com o fim da ajuda moradia.
O senador Cristóvão também apresentou outro projeto que trata de transparência na administração pública. Ele quer que quem tenha mandato eletivo fique fora das regras de sigilo bancário.
Para Cristóvão, a privacidade das contas do cidadão comum deve ser mantida e apenas violada caso um processo administrativo ou judicial esteja em curso. Mas no caso de políticos que estejam ocupando um mandato, isso deve ser automaticamente aberto ao público.
A ideia é combater a corrupção, as transferências ilícitas de dinheiro e as transações bancárias que acontecem sem que se saiba a origem e destino legais.
Pedro, e na mesma linha de transparência, outro projeto apresentado nesta semana quer que o conteúdo das audiências, que fazem parte das agendas das autoridades, seja de conhecimento do público.
O senador José Pimentel, do PT do Ceará, e autor dessa proposta, lembra que já existe uma lei que determina essa regra para alguns agentes públicos, como diretores de estatais e ministros. Mas ele quer incluir o presidente da República, o vice e os principais cargos do parlamento e da justiça nessa regra de transparência.
Para o senador, a divulgação de conteúdo de reuniões de autoridades deve ser pública. Isso coíbe qualquer tentativa de acordos às escondidas ou a divulgação diferente do que foi tratado. Mas, claro, o texto do projeto mantém algumas situações em que o sigilo pode permanecer, como é o caso de segurança nacional.
Nessa semana, a senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, apresentou um conjunto de projetos que tratam de reciclagem de produtos.
E um dos projetos quer que as embalagens atuais, feitas de plástico e, portanto, de difícil decomposição, sejam substituídas.
A ideia é que, caso a lei seja aprovada, em 10 anos, os copos, bandejas e talheres sejam totalmente substituídos por outros que sejam de material biodegradável.
O assunto agora é transporte aéreo. O projeto que a gente destaca tem a ver com os voos pequenos, principalmente os regionais.
A ideia é alterar as regras das chamadas LAS, Ligações Aéreas Sistemáticas. O nome é complicado, mas na prática são os voos excepcionais autorizados pela ANAC, feitos por empresas de táxi aéreo.
É que atualmente há uma série de exigências e situações específicas para que essas empresas possam realizar voos, que na maior parte das vezes são destinados às grandes empresas, como a Gol, a Latam.
Pois é, o senador Wilder Moraes, do PP Goiano, acredita que o consumidor está na mão de um monopólio de empresas que controlam a totalidade dessas linhas aéreas e que as regras das chamadas LAS precisam ser reavaliadas e se tornar menos rígidas para que empresas menores possam atuar no mercado.
E a segurança pública continua sendo o principal assunto no país. São praticamente diários os casos de assaltos até cinematográficos, com explosões e fugas, principalmente em cidades do interior. E alguns projetos aqui no Senado tentam combater com mais rigor essas práticas criminosas. Um deles é do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia.
A ideia é aumentar a pena em 2/3 para quem comete crime de roubo usando explosivos, como é muito comum nos assaltos a caixas eletrônicos e cofres de bancos. Essa proposta ela recebeu uma mudança na Câmara e agora voltou essa semana para ser avaliada pelos senadores.
O que está em análise é a possibilidade de bancos instalarem nos caixas dispositivos que inutilizem as cédulas, caso haja explosão. É uma forma de inibir esse tipo de roubo.
E a gente conversou com o senador Otto Alencar, que elogiou a emenda feita na Câmara e adiantou que o senador Eunício Oliveira, presidente do Senado, se comprometeu a colocar esse projeto para votação já na próxima terça-feira, e incluindo uma novidade dentro do compromisso do Senado com medidas de segurança pública.
Vai ser pautado para a próxima terça-feira, segundo o presidente Eunício, por ofício até, a obrigatoriedade de que a Polícia Federal, mesmo sendo em banco privado ou banco de estados, possa também atuar na ação de prevenção e de fiscalização e prisão desses bandidos.
E vamos seguindo com a segurança pública, que é um dos assuntos de um projeto que veio da Câmara. A gente falou lá no começo que foram 4 projetos nessa semana. E um deles estipula a pena de cassação da carteira de motorista para o condutor condenado por dirigir veículo usado para receptação, descaminho ou contrabando de mercadorias.
Esse contrabando está na mira das autoridades, já que o roubo de cargas é uma das frentes mais rentáveis do crime organizado. Agora o destaque vai para a chamada regra de ouro. O senador José Serra, do PSDB de São Paulo, tem uma proposta que define novas diretrizes para essa questão. Mas o que é essa regra? É uma diretriz das finanças públicas para manter as contas saudáveis. O governo não deve fazer empréstimo para cobrir despesas do dia a dia, como pagamento de pessoal. Empréstimo deve ser para investimento. O problema é que já há a avaliação de que o Brasil está caminhando para descumprir isso.
E pela proposta de Serra, algumas variáveis usadas nesse cálculo dessa regra de ouro mudariam. Alguns gastos com juros, por exemplo, deixariam de ser incluídos na conta dos empréstimos públicos. Além disso, o projeto dá mais transparência para controlar a aplicação dos empréstimos nos investimentos, que é o mais importante, segundo Serra, para qualificar os gastos públicos.
O Projetos da Semana fica por aqui. Para saber mais sobre esses temas ou acompanhar a tramitação de um projeto do seu interesse, vai lá na internet, digite Projetos da Semana. É só clicar no link que aparece.
E no portal E-Cidadania, também no site, você pode deixar a sua opinião sobre esses projetos e até apresentar uma ideia que pode virar uma nova proposta.
É isso aí, o Projetos da Semana volta na próxima sexta-feira.
Obrigada por acompanhar o programa e mande sugestões pelo e-mail rádio.com.br. senado.leg.br ou pelo nosso WhatsApp no 619-8611-9591.
Um abraço, até o próximo programa.
Tchau!